Senhor, te adoramos, Pai. Celebramos o Teu nome, declaramos que Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Oh Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós precisamos muito da Tua presença, da Tua voz, do Teu agir operando nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Enche o meu coração, enche o nosso coração como igreja do Senhor. Deus, enche o nosso coração, enche as nossas vidas. Somos a Tua igreja, opera em nós, opera através de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco nesta noite. Vem saciar a nossa sede, a nossa fome, oh Deus, da Tua presença, da Tua palavra. Deus, vem ministrar no nosso coração. E nós rejeitamos, cancelamos tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que porventura pode nos impedir de ouvir a Tua voz, tudo aquilo que pode nos impedir, oh Deus, de perceber a Tua presença. Nós rejeitamos, anulamos e lançamos para longe deste lugar. Deus, fala conosco, fala com cada irmão, cada irmã, ministra a Tua voz no nosso coração. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, porque queremos Te adorar. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda de pé, nós vamos ler um único versículo, ainda de pé. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, a alma e corpo sejam então conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante. E no nosso trilho do crescimento, no trilho de crescimento, que não está acontecendo na igreja local pela manhã, mas está acontecendo online, todo domingo de manhã, o nosso trilho de crescimento, a partir de 9h30, das 9h30 às 10h30, nós temos o nosso período de ensino. Todo domingo tem acontecido isso, das 9h30 até às 10h30. Se você tem interesse de participar, tem sido uma bênção, basta dar a mim o seu nome, para que nós possamos, então, estar enviando o link. Apesar de que nós temos postado o link para acesso às aulas em vários grupos da igreja, né? Então, você pode acessar ou localizar todo domingo de manhã o link no grupo que você faz parte e acessar, então, participar da aula. Se você não tiver acesso ao link nos grupos, você poderá passar para mim e assim eu vou estar passando para você todo domingo, você poderá participar. E esse assunto que nós estamos vendo, eu intitulei, e é o assunto que eu vou estar falando, sobre funções do espírito humano. Funções do espírito humano. Esse é o que nós vamos estar falando. Por que que eu estou escolhendo falar desse assunto? Irmãos, nós somos um corpo e a nossa alma habita nesse corpo e temos também um espírito, certo? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Com o nosso corpo, nós nos relacionamos com o mundo material visível, com o nosso corpo, não é? Nós nos relacionamos com o mundo material visível através dos órgãos dos sentidos. Lembram quais são os órgãos dos sentidos, os 5 órgãos dos sentidos? Lembra, né? E com a alma é onde está você, é onde você está, é o que você é, certo? Quais são os componentes da alma? Mente, emoções, vontade. Mente, emoções e vontade. Mente, emoções e vontade compõem e mostra quem é a Edna. Mente, emoções e vontade mostra quem é você, através da manifestação das suas ideias, dos seus pensamentos, né? Através também das suas escolhas, das suas atitudes, você se revela. Estou falando da nossa alma. E depois nós temos a parte que é a parte mais importante, é o espírito. Então, dessa estrutura trina, que também tem 3 componentes, né? Corpo, alma e espírito, o mais importante é o espírito. Olha bem, com o corpo nós nos relacionamos com o mundo material visível. Com a alma, nós nos relacionamos uns com os outros. Nós nos relacionamos uns com os outros, com a alma. E com o espírito, nós nos relacionamos com Deus. Certo? Então, com o espírito, nós nos relacionamos com Deus. Nós conhecemos a Deus, percebemos o propósito de Deus, discernimos a vontade de Deus e somos, então, habilitados a viver e a fazer a vontade de Deus. Então, eu quero falar hoje de forma específica, já tem sido falado já várias vezes sobre a função da alma, incluindo os seus 3 elementos, mente, emoções e vontade. Mas hoje eu quero falar com você sobre as funções do espírito humano. Olha bem, não quero falar sobre as funções do Espírito Santo. É do espírito humano, do seu espírito. Qual que é a função do seu espírito? Você tem um espírito. Eu disse aqui, agora inicialmente, que a função do espírito é me levar a relacionar com Deus. E para isso eu tenho que aprender a perceber o meu espírito. Você tem que aprender a perceber, a discernir a diferença entre alma e espírito. Alma e espírito não são a mesma coisa, são coisas diferentes e, consequentemente, com funções diferentes. E nós precisamos perceber essas diferenças e por que elas acontecem. Mas nós falamos muito pouco sobre esse assunto e muitas vezes nós achamos até assim, é porque não tem nenhum valor. Mas tem muito valor. Hoje e no domingo passado, no nosso trilho de crescimento, nós abordamos um pouco desse assunto e o grupo que está participando tem visto assim, o valor e como é gostoso entender, compreender o mundo espiritual. É muito importante. Quando nós compreendemos o mundo espiritual e percebemos como esse mundo espiritual se manifesta, sabemos ler o mundo espiritual, nós discernimos o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. E conforme o texto que nós acabamos de ler aqui, que o Deus de paz, o nosso Deus, nos santifique em tudo. É Ele que nos santifica. Santificar é limpar, purificar. Então, que Ele possa nos limpar, nos purificar, porque esse é o propósito. E o Espírito Santo, o Deus de paz, tem poder para nos purificar a nível de espírito, de alma e de corpo. Ele pode nos purificar a nível de alma, espírito e corpo. Mas eu tenho que querer isso aí. Eu tenho que estar interessado nisso aí. E eu percebo que muitas vezes nós nos preocupamos muito pouco com isso. E aí muitas vezes entendemos tão pouco sobre essa questão do espírito. Então hoje eu quero que você entenda, o espírito humano, ele tem três funções específicas, muito importante, que é importante você entender para que você possa compreender e melhor ter revelação das coisas de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Então, as três funções do espírito humano é intuição, consciência e comunhão. As três funções é função do espírito humano. É função do espírito humano manter comunhão. Comunhão é o nível mais periférico da intuição, ou seja, do espírito, é o nível mais periférico, comunhão. Quando nós entramos aqui em adoração, e você começa a mergulhar na presença de Deus, e começa a sentir que está gostoso, e naturalmente, sem que você planeje, você começa a adorar, e começa a ficar com vontade de cantar, de bater palma, e você fica encantado com Deus, com o que Ele é. Essa é a função da comunhão. E quando nós estamos nesse estado de comunhão, mantendo essa comunhão através da adoração, quando nós estamos mantendo essa comunhão através da adoração, ou mesmo através da leitura da palavra, é nesse momento que o Espírito de Deus fala com o meu espírito. Nós não queremos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus? Quem que não quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Todos nós queremos, né? Então, o Espírito Santo, para me guiar, ele precisa ter contato. Eu preciso gerar essa oportunidade para que ele possa, então, falar comigo e operar na minha vida. Então, esse primeiro nível é o nível da comunhão. É o nível que, a nível de intuição, é o nível mais superficial. O primeiro nível é o nível de comunhão. Mas quantas pessoas são guiadas através da comunhão? Começou a adoração na igreja e, de vez em quando, algumas pessoas começam a transbordar. E chega no final do culto, Deus falou comigo através da adoração nesta noite. Deus respondeu o que eu precisava nesta noite. Ele falou comigo através da comunhão na adoração. E alguns ficam, ah, mas eu percebi, foi gostoso o louvor, mas Deus não falou comigo. É uma questão de disposição. De coração, perceber a voz de Deus, a presença de Deus, é uma questão de alinhar o meu coração com dele. Você está percebendo aí? Nós ficamos mais sensíveis, mais harmônicos, mais alinhados, e melhor nós ouvimos então e percebemos a presença do Espírito de Deus. Certo? E é isso que muda, é isso que transforma as nossas vidas, irmãos. É essa revelação que transforma as nossas vidas. Quando está fluindo revelação, a nossa vida é transformada. O nosso comportamento é transformado. Então, o nível mais periférico que eu estou falando é o nível da comunhão. Quando nós estamos adorando o Senhor pela comunhão, Deus vai falar comigo, vai falar com você. E depois, o segundo nível é do nível periférico para o nível mais íntimo, é o nível de consciência. É o nível da consciência. À medida que você sai da comunhão, à medida que você vai entrando em comunhão, em adoração, você vai mergulhando na presença do Senhor, você cai no nível da consciência. O nível da consciência é onde Deus fala com você sobre você. É o nível onde Deus fala diretamente com você e fala sobre o propósito dele. Ele te faz saber sobrenaturalmente aquilo que ele tem e aquilo que ele quer fazer. É esse saber sobrenatural que muitas vezes flui nesse momento de consciência, certo? E depois vem para o momento da intuição. Irmãos, na verdade, o nível da intuição é o nível mais íntimo de comunhão, de percepção da voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. Na verdade, é nesse nível de intuição é que flui todas as revelações do Espírito Santo para a igreja, para nós, flui no nível da intuição. É quando nós estamos nesse nível que nós entendemos o que Deus quer para mim, o que Deus quer para a igreja, eu faço parte da igreja, o que Deus quer para mim como parte da igreja, o que Deus quer para mim na minha vida profissional, na minha vida familiar, é dentro desse nível que nós vamos discernindo. Então, é muito importante nós começarmos a entender isso para que nós possamos ser santificados, purificados e, assim, guiados pelo Espírito. Então, note bem que a comunhão, a percepção do Espírito, o relacionamento com Deus, ele nos santifica e guia o nosso coração. Então, é nós que precisamos desse nível. Está percebendo? É nós que precisamos desse nível de comunhão, de relacionamento íntimo com Deus. Por isso que o seu Espírito, o meu Espírito, tem essas três funções. Porque Deus está interessado no nosso crescimento, na nossa transformação, no agir de Deus nas nossas vidas, tá? Eu quero agora falar especificamente, não profundamente, porque nós não temos tempo para isso, né? Quero falar sobre a intuição, que agora eu estou começando para comentar sobre cada um, eu quero, aprofundando um pouquinho mais, eu quero começar falando da intuição. Que é esse nível da intuição? Eu falei para você que é o nível mais íntimo e falei para você que é o nível mais profundo, não é? É esse nível do que seria, então, esse nível de intuição? Todos nós temos e experimentamos todos esses níveis. Todos. Só que muitas vezes nós nem percebemos. E nem sabemos nomear isso, porque em que nível eu estou? Porque nós não prestamos atenção nisso e não observamos nisso, isso. Mas esse nível o nível da intuição, que é o nível mais íntimo, onde flui as revelações, o discernimento espiritual, onde há o discernimento do agir de Deus, é esse nível, a partir desse nível que todos os dons espirituais operam também. Olha lá em 1 João capítulo 2, 20. 1 João capítulo 2, 20. Diz o seguinte: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Irmãos, vou repetir: vós possuís a unção que vem do Santo. Que é unção? Você já sabe. A palavra unção vem de ser ungido com óleo. Alguém, quando ele é ungido com óleo, ele é ungido com que propósito? Quando alguém é ungido com óleo, dependendo do propósito, vai fluir algo novo e algo diferente. Pode fluir milagre, cura. Pode fluir um ministério novo, uma unção nova, uma manifestação, um poder sobrenatural de Deus na sua vida e operando através da sua vida. Quando isso começa a acontecer, quando essa unção que vem do Santo, não está falando dos santos. Uma vez eu vi alguém lendo e falou: a unção que vem dos santos. Mas não é dos santos, é do Santo. Que santo é esse? Jesus. É a unção que vem dele. E eu recebi isso dele. Fala que eu recebi isso dele, você recebeu dele, a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, você tem essa unção, que é essa capacidade de discernir o propósito de Deus, de discernir a presença dEle, o que Ele quer fazer. E ele promove isso de uma forma tão natural, que você fica certa aqui dentro. E alguns falam: Deus falou comigo isso. E falou mesmo. Mas como? Com que voz? Muitas vezes não foi através de voz, mas são movimento do Espírito que traduz essa mensagem, aquele movimento específico que traduz essa mensagem, que é aquilo que Deus quer fazer na minha vida ou através da minha vida. E nesse movimento do Espírito é que Ele vai falando. Então você, todos nós, aquele que é nascido de Deus, tem essa unção do Santo. Então você tem. Diga comigo: eu tenho a unção do Santo. Então, isso, você tem mesmo, então não tenha receio de falar. A partir do momento que você recebeu Jesus, você recebeu a unção do Santo, que é a unção de Jesus, ela está sobre você. Lá em 1 João capítulo 2, verso 27, diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Irmãos, essa unção, a unção que opera em mim, é a unção que opera no Isaac, que opera na Isabela, mas à medida que nós exercitamos essa comunhão com o Espírito de Deus, nós crescemos nessa unção, nessa capacidade de ter revelação, nós crescemos nos dons espirituais, à medida que nós mantemos comunhão com o Senhor. Está percebendo? Por isso que a comunhão de um com Deus, esses momentos, é diferente na vida de um para o outro, porque tem a ver com a sua vida pessoal com Deus. Está me entendendo? Então tem a ver com a sua vida pessoal. Mas todos nós recebemos essa unção que vem de Deus e nós conseguimos discernir então a palavra. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não conseguia, eu ia ler a palavra, eu não entendia a palavra. E ficava, nossa, que livro difícil. Como que alguém consegue ler? Como que alguém consegue entender? Porque eu não conseguia entender. Por que que eu não conseguia? Porque estava me faltando a unção do Santo. A unção que me guia, que me conduz ao conhecimento da verdade. Você está percebendo? Estava me faltando, então eu não conseguia. Então, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe essa capacidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. E essa capacidade de ser guiado, conduzido, como eu disse que é através da intuição, que é o nível mais íntimo, é que flui todos os dons espirituais, todas as revelações, é a partir desse nível aqui que flui. E isso só vai acontecer, crescer, se eu tenho relacionamento regularmente com Deus. Senão, não vai mudar nada, porque não está faltando. Só vir aqui no domingo e ouvir a palavra, Deus vai falar com você, vai. Vai te estimular a crescer? Vai, como ele já tem feito. Vai te responder muita coisa? Vai. Mas eu quero ter mais intimidade. Eu preciso de tempo com Deus. Você precisa de tempo com Deus. Nós precisamos de tempo com Deus. Então, o que seria, então, essa intuição, esse primeiro nível, que é o nível mais profundo, eu poderia dizer assim, um nível maior de intimidade, o que seria? Eu coloquei aqui como definição, a intuição é a capacidade do espírito humano conhecer ou saber algo, independente de qualquer influência exterior ou de qualquer conhecimento ou ajuda da mente ou das emoções. Ou seja, é um conhecimento, é uma revelação que vem de Deus para você, independente de qualquer coisa. Ontem alguém me fez uma pergunta assim, não, foi hoje de manhã, no decorrer da aula. Uai, e como que eu vou entender, todo mundo fica em dúvida quando recebe alguma coisa, fica em dúvida, mas a intuição, o Espírito de Deus testifica de uma forma tão veemente que a dúvida surge na sua mente. Nossa, é muito sério, muito forte isso que eu estou entendendo. Aí vem a dúvida, mas o testificar do Espírito, a impressão da palavra no seu interior é tão forte que você fica seguro e certo da verdade. E ainda que você queira ser influenciado pela sua mente, não, mas na minha mente eu pensava que era assim, assim. E agora eu estou percebendo diferente. E você fica seguro, apesar de ter até uma outra informação. Você fica seguro quando você recebeu uma informação que vem de Deus. A ponto de você testemunhar. Olha, eu estava orando, eu estava lendo a palavra e, de repente, Deus falou algo comigo. Eu entendi que é isso e isso. Algo sério. E você fica, como que eu entendi isso? Aí você fica, nossa, será que isso não é meu? Mas é tão grande, tão profundo que você fica, não, não é meu. E você sente o Espírito testificando. É Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Então, isso é intuição. E todas as revelações de Deus, todo o agir do Espírito, toda a ação do Espírito, elas se tornam conhecidas a mim e a você através da intuição do Espírito. Então, todos nós temos. Mas, por que eu não percebi isso ainda? Como eu disse, tem a ver com o seu tempo de relacionamento com Deus. Se eu não exercito pouco, o simples fato de ler a palavra já faz fluir. Quantas vezes você está lendo a palavra e de repente naquele um versículo que você leu, que Deus te deu, que você leu, que Deus falou com você, você, eu entendi isso e isso para a minha vida. Deus quer mudar isso e isso. E você faz uma leitura tão extensa de uma coisinha tão pequena. Por quê? O Espírito fluiu revelação. Isso é o movimento do Espírito na intuição. Certo? É o que acontece na intuição. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz. Ora, o homem natural é aquele que não conhece Jesus, que ainda não recebeu Jesus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Porque eu não consigo entender isso. Isso que eu falei, por exemplo, é difícil de entender, né? E não pode, então, entendê-las, por isso são loucuras, né? Mas elas se discernem espiritualmente. São coisas que se discernem espiritualmente. Então, todo aquele que é espiritual, nossa, mas isso que você falou, Deus testificou comigo e falou comigo a mesma coisa. A semana passada, foi o dia que a Moema pregou, alguém ouviu a palavra dela, depois comentou comigo, mas o que ela falou, pastora, foi o que Deus falou comigo. Deus estava falando comigo, o que ele tinha falado com ela, ele falou comigo. Isso é o quê? Revelação do Espírito na intuição. Então, Deus fala com você pela intuição, que é a função mais íntima do seu espírito, né? Mas eu preciso exercitar isso aí. Tudo que você exercita, você desenvolve e flui bem nele, não é? E tudo que você não exercita, não usa, não há crescimento, há estacionamento. Então, se você quer crescer, trabalhe para isso, certo? A intuição, como que ela se manifesta? Hoje alguém perguntou também isso, como que ela se manifesta, a intuição? Se é Deus falando comigo, como que ela se manifesta? Ela se manifesta, primeiro, através da restrição e, segundo, através do constrangimento. O que que é a restrição? A restrição é aquele sentimento que flui lá no íntimo do seu espírito, no íntimo do seu espírito, que é onde está a intuição. Não faça isso, não é isso que eu tenho para você. Não faça isso. Aí você fala, nossa, mas isso não é pecado, fulano e fulano faz. Aí o Espírito Santo de Deus vai falando com você, não, não faça isso. E você sente o censurar do Espírito de uma forma muito firme e segura dentro de você. Eu tenho certeza que praticamente todos já enfrentaram isso. Porque, mas como a gente não trabalha muito isso aqui, às vezes a gente não percebe. Que a forma como o Espírito de Deus flui na minha vida é a forma como ele flui na sua vida. Você está percebendo? E à medida que nós exercitamos, uns crescem e desenvolvem um pouco mais do que os outros, à medida que vai exercitando isso aí. Então, a restrição é essa sensação de que parece que Deus está se opondo a alguma coisa que você pretende fazer e ele está te censurando, tentando te impedir de fazer e de executar aquilo, porque não é o que ele tem. E quando isso acontece, é hora então de parar, ir para a presença de Deus. E, Senhor, tá bom, eu não vou fazer, eu quero discernir o teu propósito, eu quero viver a tua vontade. E tem gente que fala, ah, não tenho certeza, essa é coisa da minha carne. Porque isso aqui, fulano faz. Mas fulano e fulano, não é você, não sou eu. Tem propósitos específicos e particulares. Então, muitas vezes a reprovação do Espírito de Deus não tem a ver necessariamente, ó, isso é pecado, não faça isso. Isso é pecado. Mas tem a ver com não é meu propósito. E pode ter a ver também com é pecado. Está percebendo? Eu só estou querendo mostrar para você que é uma coisa mais ampla. E o constrangimento? O constrangimento é aquele sentimento, aquele impulso ou estímulo para que possamos fazer algumas coisas que eu não queria fazer. Mas eu não queria fazer, eu não concordo com isso. Mas eu estou sentindo o Espírito de Deus me impelindo a fazer. Eu vou fazer. E você sente que é o Espírito. Eu não acreditava nisso, mas o Espírito de Deus está me impelindo a fazer. Eu já ouvi tanto testemunho disso aqui. Ah, eu não acreditava, eu nunca tinha passado por essa experiência. Mas o Espírito me impeliu e o resultado foi esse. Eu fiz, eu obedeci, o resultado foi esse, foi benéfico. Certo? Então, isso é a forma como a intuição trabalha. E esse conhecimento que a intuição passa, que eu falei para vocês, de uma forma muito natural, esse conhecimento que a intuição passa, ele é chamado na Bíblia de revelação. Então, quando a Bíblia usa a palavra revelação, ela está falando do conhecimento que flui através da intuição, que é o desvendar do Espírito Santo de Deus. É ele desvendando um assunto para você. É ele desvendando algo que você pretendia fazer e interrompeu, parou, porque não ficou vago, não ficou claro, ficou vago. Então, aí ele vai desvendar, vai abrir para o seu entendimento, para que você tenha entendimento quanto àquilo que ele quer e vai fazer. Certo? Tudo bem até aqui quanto ao nível da intuição? Irmãos, os três níveis ou funções do nosso espírito, eles estão muito interligados. É, alguém até falou para mim ontem, domingo passado, falou comigo, mas eles se parecem muito um com o outro. Se parecem mesmo com o outro. Porque o propósito de Deus, irmãos, com o Espírito, te dando um Espírito que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Um Espírito habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é diferente, irmãos. Muito diferente. Irmãos, é assim que Deus fala conosco, que é o Espírito de Deus habitando no seu espírito. Você está habilitado para ouvir e discernir. Se isso não for verdade, é loucura. Certo? Quanto à intuição. Bem, a segunda função é a consciência. O que é a consciência? Eu falei que a intuição é a capacidade de entender algumas coisas como direção de Deus para a sua vida, que fluem muito naturalmente, a ponto de você se sentir impelido a fazer algumas coisas. E não tem a ver necessariamente o não fazer ou fazer com ser pecado ou não. Tem a ver, de uma forma muito direta, com propósito. E algumas vezes com pecado também, né? E a segunda função, que é a consciência. O que é a consciência? Eu coloquei, é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Mas não segundo critérios da mente, e nem mais segundo o critério do espírito. Ou seja, não tem erro. É uma coisa que não vem de você. É uma coisa que vem direto do Espírito de Deus para o seu espírito. Está percebendo? Irmãos, todo aquele que é nascido de Deus tem isso. Fala, nossa, pastor, não percebi isso, mas tem isso. Mas flui tão naturalmente na minha vida, na sua vida, que muitas vezes você nem percebe. E tem alguns, por falta desse relacionamento, flui muito superficialmente a ponto dele achar até que ele não tem. Mas tem. Mas à medida que nós exercitamos, nós crescemos. Então, é a capacidade de discernir a consciência, é a capacidade de discernir o certo e o errado. Mas segundo critérios ou movimento, ou a sensação do espírito. É a sensação de aprovação ou reprovação aqui dentro. Aquela coisa que você vai para fazer, o Espírito Santo olha para você, você sente... Eu sinto assim, quando... O programa, agora eu vou sair, vou fazer determinado. Aí eu sinto. Ou eu vou falar isso para fulano. Eu decidi, eu vou falar. Aí o Espírito, eu falei, eu vou falar, o Espírito Santo. Vai não. Vai não. Eu não quero, não aprovei isso. Ah, Senhor, mas é isso que eu quero falar. Mas não é isso que eu quero que você fale. Aí isso seduz o nosso coração ao temor, à obediência, à submissão. Então, a consciência é o discernir o certo do errado exclusivamente pela sensação do Espírito. Pela sensação de aprovação ou reprovação. Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A consciência testemunha no meu espírito, aprovando ou reprovando. Aquilo que é de Deus, a consciência aprova. Tem que falar, eu não estou entendendo, mas eu sei que isso é de Deus. Eu não estou entendendo bem como é que é isso, não, mas eu tenho certeza que isso é de Deus. Está muito claro aqui dentro de mim. Porque a consciência, o Espírito está testemunhando de uma forma tão veemente, você sente que é o Espírito falando, que você tem certeza que é Deus falando com você. Alguém já experimentou isso aí? Amém, ó, que ótimo. E Deus quer que nós, que sempre que nós exercitamos, nós crescemos mais. Alguém perguntou para mim assim, ai, por que eu não percebo isso? Falei, muitas vezes é porque nós não paramos para perguntar para Deus. Nós não paramos para perguntar, Senhor, é isso mesmo? É assim que o Senhor quer que eu faça? A gente fica com aquela insegurança, mas nós não paramos. Além da gente não parar para perguntar e depois parar para ouvir, dar um tempinho, não decidir nada, parar para ouvir, parar para esperar Ele falar, parar até você ouvir e voltar-se. Você tem que ouvir e voltar-se para o seu espírito, para a intuição, para a consciência, voltar-se para o seu espírito. Mas o Espírito de Deus em mim está provando isso ou não? Quando você pergunta, normalmente o Espírito está dentro de você. Não estou provando. Ou então ele vai falar assim, não, pode fazer, está tudo bem. Você vai perceber esse movimento dentro de você, de aprovação ou de reprovação. A consciência, ela é muito clara, certo? O que fica um pouquinho de dúvida, às vezes, é quanto à intuição. Mas a consciência é muito clara. Então, nós precisamos, é uma questão de trabalhar para que nós possamos crescer nisso aí. Irmãos, a mente, por exemplo, ela faz ponderações entre certo e errado. Porque é muito relativo, certo e errado, referente a algumas coisas e algumas áreas. É muito relativo. Então, a mente faz ponderações, mas a consciência não faz ponderação. Esse nível da consciência, ela simplesmente decide. É não ou é sim. Aprovado, reprovado. Fica muito claro. Eu não sei te explicar não, mas eu estou com liberdade no Espírito de fazer e eu estou muito seguro. O Espírito de Deus falou comigo e eu sei que Deus vai me abençoar, porque é muito claro aqui dentro de mim a decisão operada pela consciência, tá? Isso acontece muito, de forma muito clara. E há determinadas coisas que a nossa mente recusa. Tem argumentos contrários, mas quando você vai para a consciência, você sente a aprovação. Outras vezes acontece o contrário. A mente aprovou, apresentou argumentos que aprovam, mas aqui dentro, eu não tenho liberdade. Não tenho, não vou tomar essa atitude que eu não tenho. Mas não é pecado, por que não? Não tenho liberdade. Ah, mas os outros já fizeram isso, mas eu não tenho liberdade. Então, respeita a liberdade que a consciência está gerando ou não. Ele está tirando a liberdade ou te dando liberdade. Irmãos, e quando nós ficamos inseguros, é hora de parar, orar e esperar e voltar-se para o seu espírito para perceber o que é que ele está promovendo, o que é que ele está fazendo, como que ele está trabalhando, para que você possa perceber a vontade de Deus para a sua vida. O fato é que Deus quer que nós tenhamos uma vida, sim, guiada pelo Espírito. E não é algo tão complexo e nem complicado. Alguém falou assim, ah, Edmo, eu tenho que tirar muito tempo na presença de Deus para ele falar comigo. Eu falei, não, de forma nenhuma. Deus é o primeiro interessado com você, a falar com você. Quando você questiona, tem vezes que você, eu já tive muita experiência de eu questionar o Espírito, sim. Foi tão rápido, não, vou perguntar de novo, Senhor. Foi muito rápido, você acha que é coisa da minha cabeça. Eu quero tanto. Senhor, mas sim, você repara. Ou então não, não, pronto. De uma forma muito clara, e você fica muito seguro da ação do Espírito. Então, aprenda, não é nem testar o Espírito, é perceber o movimento do Espírito, através da intuição, através da consciência. Aprenda a perceber, e para isso eu tenho que exercitar o meu Espírito. Irmãos, tem gente que nem percebe. Se o Espírito Santo habita aí dentro? Ai, não sei, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas por que que não tem? Por que está faltando alguma coisa, não é? Então, esse relacionamento com o Espírito de Deus, Nós temos que manter esse parar para perguntar, para ir para a presença dele. Perceber, Senhor, fala comigo pela intuição, pela consciência, mas fala. O texto fica aqui. E quando nós fazemos isso, você vai percebê-lo testificando o sim, ou ele fala, não, não tenho isso para você. Está percebendo? Então, o fato é que Deus tem isso para todos nós. Mas é uma questão de exercitar. Tudo que nós exercitamos, nós desenvolvemos bem e crescemos bem. E é esse o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Olha Romanos 14. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas e faz, é condenado. É condenado a se comer. Porque o que faz, tudo aquilo que você faz que não provém de fé, é pecado. Tudo que não provém de fé, não estou seguro que Deus falou comigo, eu não estou crendo que Deus falou comigo, aí é pecado. E aquilo que vem de Deus, ele testifica aqui no coração, certo? Aquele que é nascido de Deus, todos nós que somos nascidos de Deus, nascidos do Espírito, né? A consciência testifica conosco a vontade de Deus. Ela testifica aprovando ou reprovando. Tem gente que fala, mas eu vou fazer só para testar. Aí escolhe ainda fazer o errado ainda. Ele ainda vai, resolve testar o Espírito e ainda escolhe fazer o errado. Então, nós temos que trabalhar essas coisas, né? Eu vou passar para o terceiro nível, que nós não temos muito tempo, eu não quero passar muito do horário, já estou quase passando. O terceiro nível é o nível de comunhão, que eu falei para você que é o nível mais superficial, mas Deus quer tanto falar conosco, que quando você começa a adorar, Ele vem ao seu encontro para falar, para testificar, para confirmar, para guiar, para orientar. E isso vai acontecer naquela adoração, aqui no culto, junto com a igreja, ali na célula, naquele momento seu sozinho em casa, naquele momento quando você está lendo a palavra, e vai fluir muito naturalmente. Nossa, mas eu mal comecei a ler a palavra, eu já entendi, Deus tem isso para mim. O Espírito testificou aquilo que eu estava perguntando, Ele falou, certo? E é Ele mesmo que vai fazer. Olha, o 1 Coríntios 6,16. O meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Porque o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Que 1 Coríntios 6,17. Todo aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E lá em João fala que nós nos unimos ao Senhor. Somos um só com Ele. Sou um só espírito com Ele. O espírito dEle está ligado no meu espírito. Meu espírito está ligado no espírito dEle. Então, quando Ele movimenta, meu espírito percebe o movimento dEle. E eu sigo o movimento dEle. Antes de vir para cá, eu estava orando, eu falei, Senhor, eu sou um só espírito com o Senhor. Eu quero perceber tudo que o Senhor quer e tudo que o Senhor não quer que eu fale. Me censura que eu paro. Me censura, fala comigo que eu paro. Mas eu quero fazer a tua vontade. E isso acontece também de uma forma, como você está ligado nele, quando você começa a se envolver com algumas coisas muito pequenas até, dentro de casa, fazer algumas coisas que são, às vezes, aparentemente naturais, e se o Espírito de Deus está reprovando, Ele vai falar com você e vai chamar a sua atenção para tentar trabalhar isso aí. Irmãos, Deus quer desenvolver conosco esse relacionamento de intimidade, de comunhão. Através dessa comunhão, irmãos, um pouco tempo de comunhão, é o tempo que você precisa para ouvir a voz de Deus. Então, tire tempo para ter comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, o Senhor percebe nitidamente aquilo que está no seu coração. Ele percebe seus sentimentos, suas intenções, suas dúvidas. Então, Ele pode, então, te guiar. Mas precisa desses momentos com Ele. Porque é nesses momentos que você vai ouvi-lo. Se nós estamos distraídos com muita coisa e não estamos interessados nessa vontade manifesta de Deus, então Ele vai falar e você não vai perceber. Ah, eu falei e não percebi, eu estou cheio de dúvida. Não percebi. Mas se você persiste em estar diante do Senhor, você vai perceber que Ele vai falar, certo? Que Ele vai estar testificando de uma forma mais particular ou de uma forma bem íntimo, de uma forma, num culto normal desse aqui, como tantas vezes já aconteceu. Às vezes, no período de louvor, assim, eu estou aqui, de repente, o Espírito de Deus. É isso mesmo que eu tenho. É isso que você está pensando mesmo, que eu quero que você faça. E a paz enche o coração, você sente que o Espírito testificou e confirmou. Aí você fica, nossa, Deus já falou comigo aquilo que eu estava questionando. E isso acontece muito, de forma muito natural. Agora, como acontece esse exercitar do Espírito? Irmãos, olha bem, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você. O exercício dessa comunhão, dessa percepção, da manifestação da intuição, da consciência, da comunhão, ela acontece à medida que você vai querendo saber, perguntando para o Senhor e atentando para o movimento do Espírito no seu espírito. Eu uso muito essa expressão, movimento do Espírito no meu espírito. Eu não percebo, o Espírito de Deus não movimenta nada em mim. Ele está num lugar lá, está quietinho, não movimenta. Como é que é essa questão do Espírito movimentar? É o Espírito movimentar aprovando ou reprovando. Ele movimenta trazendo direção para você. Há determinados movimentos do Espírito que te alegra e você sente o respaldo de Deus, a aprovação, e há determinados movimentos do Espírito que você sente, não, Deus não tem isso para mim. Eu tenho que me aquietar e aguardar o movimento de Deus, porque não é o que Deus tem para mim. Então, nós precisamos tirar tempo para perceber isso. Algumas maneiras que eu quero deixar aqui para você exercitar o seu espírito. Antes, eu quero ler Mateus, eu estou fechando. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está pronto para receber, para perceber tudo isso. A carne, a falta de disciplina, de prática, de comunhão, de tirar tempo com ele, de priorizá-lo. A carne é fraca, é mais fácil viver e submeter a carne. Aí nós deixamos então de crescer e de perceber. Então nós nascemos de Deus, ele habita dentro de você e o exercitar cabe a mim e a você. Não tem como Deus fazer isso por você. É você que tem que fazer isso, tá? O exercício. Algumas sugestões de manifestação de exercício, exercitar o seu espírito. Sempre por meio de quebrantamento, irmãos. Quebrantamento fala de quê? Sensibilidade, coração pronto para ouvir a Deus, para submeter a Deus, um coração disposto, disposição de aceitar a vontade de Deus. Isso é quebrantamento. Então, tenha e cultive esse coração de quebrantamento. Segundo, pela palavra de Deus. A palavra de Deus exercita todas essas formas de ouvir, de perceber a ação do Espírito. Todos esses três níveis aí, nós percebemos através da ação de Deus. Então, exercite isso aí, pela palavra, uma forma muito particular de receber voz de Deus. Então, tire tempo para ler a palavra e tenha o coração quebrantado. Terceiro, tempo para orar em línguas. Tem gente que acha que não é necessário. Ah, mas orar normal, não precisa ser em línguas, não. Irmãos, é diferente, orar em línguas é diferente de orar naturalmente, como você ora. Orar em línguas fala de um nível de mais intimidade com o Espírito de Deus. E quando você está orando em línguas, Deus está trazendo verdades para o seu coração. Percepção espiritual, discernimento espiritual. Então é muito importante, sim. É um nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus, sim. É um nível de intimidade. Então cultive isso aí. Outra coisa, rejeite a passividade, que é o não fazer nada para desenvolver comunhão com Deus. Não se contente com o nível que você está. Se nós podemos ter mais de Deus, por que que eu vou me contentar? Em relação a esses níveis aqui que eu acabei de colocar, que é a consciência, a intuição e a comunhão, eu já tenho algum tempo que eu venho buscando isso de Deus para me perceber isso, e de uma forma muito leve, natural, isso vai acontecendo. Leve, natural. Então, e às vezes a gente nem percebe que acontece, como eu falei, às vezes Deus está falando, fazendo, e muitas vezes você nem percebe que o agir de Deus é muito espontâneo, muito livre dentro do nosso coração. É uma questão de estar ligado nele. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, a minha intenção com esse, trabalhar essa palavra, é de te despertar para a ação do Espírito. O espírito humano tem três funções singulares e que nos traz grande crescimento e nos ajuda a perceber a voz de Deus. Eu acho que tudo aquilo que nos ajuda a perceber a voz de Deus, eu preciso parar e considerar. Então, intuição, consciência, comunhão, promove voz de Deus, direção de Deus para a sua vida. Então, pare e mesmo tente aprender a perceber o movimento da intuição, como que a consciência opera, como que na comunhão isso opera. Amém? Feche os seus olhos e busque o Senhor para você agora. Busque um nível maior de intimidade. Fala, Senhor, eu quero experimentar o Senhor falando comigo. Senhor, eu quero experimentar o Espírito de Deus movimentando dentro de mim, aprovando ou reprovando as minhas atitudes, guiando as questões que eu tenho por resolver. Eu quero que o Senhor venha guiar a minha vida. Fala com o Senhor, guia o meu coração, fala comigo. Se é simples, então me ajuda a perceber, me ajuda. Irmão, sensibilidade de espírito, perceber movimento do espírito, começa primeiramente com a palavra. Quando Deus fala com você na palavra, você sabe que Deus falou com você na palavra, não sabe? Então começa primeiramente pela palavra. Você sabe quando Deus falou com você e sabe quando Deus não falou. E a partir daí vai surgir outras e outras experiências. Mas Deus quer falar com você. Fala com Ele, fala, Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se o Teu propósito, a Tua vontade é me guiar o coração, eu quero ser guiado. Eu quero ser guiado, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Vai falando com Ele, Senhor, fala comigo. Leva a ter experiências novas, extraordinárias com o Senhor. Diga também, Senhor, eu quero perceber o movimento do Espírito em mim. Como a intuição opera, como a consciência, a comunhão. Eu quero que o Senhor fale comigo através da minha comunhão, através do meu momento com a palavra. O Senhor fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero perceber o Senhor falando, aprovando, reprovando. Senhor, mas fala comigo, move na minha vida. Senhor, move na vida da igreja. Espírito Santo de Deus, move na vida da igreja. Senhor, contempla o coração de cada irmão, cada irmã. Senhor, cada família, e vem de encontro, fala, move. Senhor, dê experiências novas para nós, Senhor. Somos a Tua igreja, queremos crescer na intimidade. Senhor, nos dê experiências novas, experiências sobrenaturais, Senhor, que nós possamos compartilhar. Hoje o Senhor falou comigo assim. Senhor, que nós possamos compartilhar uns para os outros experiências de intimidade com o Senhor, experiências de ouvir a Tua voz. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, somos a igreja do Senhor. E como igreja nós queremos ser cheios da Tua presença. Queremos ser guiados pelo Senhor. Queremos ser usados pelo Espírito. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Conta conosco, Senhor. Usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas, a vida de outros irmãos. Usa-nos para ganhar almas para o Senhor. Oh Deus, usa-nos como voz de Deus na vida de outras pessoas. Mas fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em adoração, junto com a equipe, eu vou estar passando a palavra ao pastor Eduardo Pestalozzi.